Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo. É o último episódio antes do Rota. Dia 28, 29 e 30 vai ter agora o festival de roteiro, né? Aqui do Rio de Janeiro, no MAM. E estaremos lá, né, Brunão?
Estaremos lá, a gente já cansou de falar aqui, mas a gente vai fazer um último reforço, já que é daqui a alguns dias o evento. A gente vai estar lá no dia 28 de setembro, sexta-feira, essa sexta-feira agora, das 5 às 6 da tarde, a gente vai entrevistar o Jorge Moura ao vivo. E no dia 30, no domingo, último dia de festival, a gente vai estar às 2 horas, 2 às 3 e meia, numa mesa de debate sobre iniciativa de roteiristas. Então eu e Felipe vamos estar lá com o Gustavo Coutre, a Vana Medeiros do Serilab, o Léo Garcia do Frapa, a Vânia Matos do Prêmio Cabiria de Roteiro, e a mediadora vai ser a Marina Meira. Então vão ser duas atividades bem legais. Esperamos ver vocês, nossos ouvintes, lá. E o festival tá muito maneiro, né, Felipe?
A gente falou bastante, né, sobre o festival, a gente tá adorando, tem pô, um monte de coisa bem legal acontecendo, vai ter masterclass com a Rosane Schwartzman, Lucas Paraíso, vai ter palestra do Paulo Cursino, uma galera que a gente já conversou aqui, tô ansioso para dar um abraço, assim, umas pessoas que a gente conversou.
Se vai ser recíproco, né?
Se der, né, eu tenho aquela imagem do Dottori, que quando encontrou com a gente, deu um abraço na gente, aquilo me deixou tão feliz, que tá agora eu tô mal acostumado, acho que sempre vai ser assim.
Esse abraço do Dottori te marcou, né, cara?
Me marcou, fiquei muito contente. Mas, já que a gente tá falando do Rota, que é uma coisa bem legal, uma coisa assim que a gente, de certa forma, tá envolvido, mas é o tipo de coisa que a gente gosta de trazer aqui no podcast, a gente resolveu falar de duas iniciativas que a gente não tá envolvido, pelo menos não ainda, espero que no futuro talvez, né? Até porque eu vou mandar coisas para as iniciativas. Então, a gente vai falar de duas iniciativas para a galera que nos escuta, que são duas oportunidades bem legais, né, Bruno? São dois prazos aí que estão abrindo e para a galera que escreve e tal, são boas oportunidades, né?
Sim, exatamente. A primeira delas é o SESC Argumenta, que é um laboratório de roteiro do SESC, de argumento de longa-metragem, certo, Felipe?
Isso, o SESC Argumenta, ele é um laboratório do SESC do Rio, que o SESC tem em tudo que é lugar, né? Inclusive eles têm o laboratório deles, que até em São Paulo e tal. É uma iniciativa do SESC do Rio, que ela é focada nessa primeira parte, né, do roteiro, são argumentos de longa-metragem. Então, ela é focada nessa primeira parte para você realmente lapidar seu argumento de longa-metragem. Abriram as inscrições dia 17 de setembro, elas vão até dia 30, então, assim...
Tem alguns dias só.
Tem poucos dias, mas é aquela história, o argumento pode ter até 11 páginas, então você não precisa ter um roteiro inteiro, você pode, se você tem uma ideia já um pouco desenvolvida, então se você tem uma ideia bem desenvolvida na sua cabeça, dá tempo de sentar, escrever, eles vão selecionar 10 argumentos e o laboratório vai acontecer entre o dia 3 e 7 de dezembro no SESC Nogueira, lá em Petrópolis. Então é aquela coisa que você fica bem focado mesmo. Você
imerso.
Fica imerso, fica trabalhando com um monte de profissional da área. O SESC, eles têm um histórico muito bom de trâmite, né, com roteiristas, todos os laboratórios deles são incríveis. Então, outra coisa, é uma iniciativa que você pode se inscrever de graça. Tem uma coisa que eles, no regulamento, falam que eles vão analisar os 150 primeiros argumentos que eles receberem. Eles podem até ler mais, mas eles têm a obrigação, vamos dizer assim, eles se colocam à disposição o gênero 150 primeiro. Então, você que está escutando dia 26, se já tiver alguma coisa, puder mandar, manda o quanto antes para garantir. Mas é de graça a inscrição, vai até o dia 30, é uma iniciativa bem legal, é uma chance de você testar sua ideia, conversar sua ideia com pessoas que já estão no ramo há mais tempo, ou então estão no ramo e ponto final. O laboratório tem uma restrição, você não pode ter dois filmes, né, produzidos, Você no máximo pode ter um filme produzido para
Longas metragens, você diz, né?
longa-metragem, exatamente, para poder se inscrever. Então, assim, existe uma grande chance de você trabalhar, né? Na verdade, ter aulas e ter dicas de pessoas que estão há mais tempo que você no mercado, porque normalmente o SESC sempre traz gente muito boa. E fica aí a dica. O site deles é sescargumenta.com.br. Lá vocês encontram regulamento, inscrição, tudo. Então, galera que tem um projeto aí de longa, tá numa primeira fase, porque às vezes tem muito disso, as pessoas têm um projeto de longa, tá, não sei o quê, mas ainda tá muito embrionário, e aí fica naquela. Às vezes fica procrastinando para escrever o roteiro, de repente esse é o empurrãozinho que precisa, né?
Exatamente, vale muito a pena, é uma oportunidade, então por que não, tá certo? E também a gente vai aproveitar e falar de outra oportunidade, que é o Serilab. A gente mencionou agora que o pessoal do Serilab vai estar com a gente na mesa de iniciativa de roteiristas do Rota, e então a gente queria aproveitar também e falar do Serilab, que é um evento, para quem não sabe, em São Paulo. É um festival sobre séries de TV, para criadores de séries de TV, para roteiristas de séries de TV. Então tem diversas atividades, tem mesas de discussão, tem estudos de caso, tem rodadas de negócio também, doctoring sessions, laboratórios, tem uma porção de coisas. Estão abertas as inscrições do Serilab. Para mandar projetos para rodada de negócios, a data limite é 21 de outubro, então tem um tempinho ainda aí para se organizar. E vale muito a pena ir no Serilab.
É, você já foi, né, uma vez, né, Bruno?
Foi no ano passado, na primeira edição, foi bem legal. Não consegui assistir tudo, confesso. Não tive tempo, mas foi bem legal. Participei da rodada de negócios, tive boas reuniões. Então, é uma oportunidade mais focada para projetos de TV, né? Então, tem esse nicho aí que é muito bacana. Então, corra porque está aberto e vale muito a pena.
É, então ficam essas dicas. Tem sempre alguma coisinha acontecendo. A gente tenta ficar ligado, né, e tenta levar para vocês o que a gente puder levar. Se vocês sabem alguma coisa que está acontecendo aí, algum laboratório, concurso, algum evento, alguma coisa, pode avisar aqui para a gente que a gente tenta, no mínimo possível, dar um destaque aqui. Então pode mandar e-mail para primeiro tratamento. podcast@gmail.com, ou então encontrar a gente em todas as redes sociais como primeiro tratamento. Estamos abertos aí para ouvir as dicas de vocês e poder passar porque nós temos que nos ajudar, né, Bruno?
Somos mensageiros, somos mensageiros. E bom, vamos falar da convidada de hoje, Felipe.
Exatamente. Convidada de hoje, Bruno, é uma das pessoas que a gente conversou que mais foram citadas aqui no programa. Eu diria que tem assim, André Pereira, João Rachid, The Wire e Lilian Amarante. Não dá para saber ali quem é mais falado aqui nesse programa.
Que era um bom ranking que você criou.
Eu acho que se for fazer um
É, de
levantamento,
fato.
eu não saberia te dizer quem é mais falado aqui. Conta pra gente quem é Lilian Amarante, Bruna.
Lilian Amarante é alguém que você não necessariamente sabe o nome dela, não conhece ela, mas você com certeza viu algum projeto que ela estava envolvida. Ela era a gerente de conteúdo ali, diretora criativa do núcleo de programas da MTV. Naquela época de ouro, digamos assim, da comédia, né? Com os 15 minutos, Marcela Adnet, Comédia MTV ao vivo, Furo MTV, Quinta Categoria. Todos esses programas que a gente lembra, né? Com Adnet, Tata Werneck, Paulinho Serra, aquele Dream Team da MTV, ela estava envolvida. Ela era uma pessoa crucial atrás desse movimento todo ali, vanguardista ali, de humor nacional. E depois ela, hoje, atualmente, ela é criadora, foi criadora e diretora do Late Night com a Tata Werneck, no Multishow, que é um sucesso absoluto. Difícil você conhecer alguém que não gosta do Late Night. Então ela está aí nesse universo de criação e direção, e também, de certa forma, com certeza ela também está relacionada com o roteiro, por mais que ela não se identifique como roteirista, que ela falou para a gente. mas ela está por trás ali de forma bem importante ali no, nesse, nesse formato de variedades, de talk show e de humor em geral, né, Felipe?
É, exatamente. É, ela trabalhou, né, com essa galera que hoje em dia é o que tem de melhor aí no nosso humor. É uma galera que surgiu muito junto e hoje em dia encabeça aí. E é um programa um pouco diferente, né, Bruno? É um programa que a gente já fez alguns especiais com produtores, algumas coisas assim. A gente já conversou algumas vezes de fazer alguns programas, de repente com um diretor, algum produtor, mas sempre focado para esse lado de roteiro. E a gente, pô, fez um programa bem legal com ela. E nesse sentido, ela é uma pessoa que ela é muito criadora, ela se envolve muito no desenvolvimento de todos os trabalhos que ela participou. E ela é sempre muito próxima ao roteirista. Então, assim, a gente teve uma conversa com ela, a galera que curte aí o primeiro tratamento, que é roteirista e vê nossa conversa com o roteirista. A gente teve uma conversa com uma pessoa que ela não se identifica como uma roteirista, mas a gente conversou com ela como é o trabalho dela com roteiristas, o que que ela vê nos roteiristas tantos roteiristas que ela trouxe aí para trabalhar com ela e que hoje em dia voam aí, e foi muito interessante ver esse outro lado, né? Ouvir essa outra perspectiva sobre o nosso trabalho, de certa forma, né? A gente ouviu muito
Sim.
sobre o trabalho dela, claro, que é, pô, uma delícia de escutar, mas a gente também ouviu muito sobre uma outra parte da bancada, né? Que não só a
Sim.
nossa.
É muito importante, é o nosso objetivo também, né? Com o passar do tempo também e conversando com gente que não necessariamente é roteirista em primeiro lugar, mas alguém que é relacionado com o roteiro, que trabalha indiretamente com o roteiro. Então, a gente quer conversar com diretores, com produtores, enfim, todo mundo que possa colaborar de alguma forma com a conversa. É legal ver o ponto de vista de outras pessoas envolvidas no processo.
Isso, vamos escutar esse papo aí com a Lilian, que foi incrível.
Ô Lilian, você, só para fazer um comentário inicial, você é provavelmente a profissional do audiovisual mais citada no podcast, sabe disso, não?
Não, tá brincando?
Porque é sério,
Pior que é
é um
verdade.
dos. A gente conversou com muita gente já, o Caíto, o Theo Popovic, o Caco Galhardo, todos fizeram menção a você.
Ah, que ótimo! Pô,
Então.
ficou feliz de saber.
Então, todo mundo fala muito bem da experiência de trabalhar com você, enfim. E aí eu queria saber, obviamente a gente olha o seu histórico de trabalhos, né? A gente vê ali que muita gente boa, muita gente talentosa passou ali, trabalhou com você, né? Principalmente ali na época da MTV também, né? Aí eu queria saber o seguinte, você meio que descobriu, né, entre aspas, assim, muita gente, assim, no começo de carreira, enfim. E a gente queria saber o que que você identificou, assim, de talento nesse pessoal, principalmente nos roteiristas com quem você trabalhou. O que que você enxergou em comum, assim, de talento, de perfil? O que que chamou a sua atenção?
Mas você diz dos roteiristas ou dos humoristas?
Principalmente dos roteiristas que trabalharam com você.
O que eu vejo em comum?
O que
Olha,
que você identifica, assim, de talento, assim, que na época você falou, ah, vou dar uma chance para ele?
normalmente o primeiro quesito assim que me salta numa abordagem com alguém é a inteligência dessa pessoa. Porque uma pessoa inteligente, mesmo que ela não seja especializada naquilo que você precisa que eventualmente ela faça, ela vai aprender muito rápido, né? Então, eu acho que quando você começa a conversar com alguém e percebe a maneira que essa pessoa articula as ideias dela e tal, isso normalmente é uma coisa que me salta muito fortemente aos olhos, assim, e que eu busco quando eu acho que é uma pessoa muito esperta, que tem um pensamento rápido, que tem uma ousadia, sabe? Que tem uma ousadia no pensar, de uma inquietação, entendeu? Uma vontade realmente de criar. Porque eu acho que eu acredito muito na criação que vem da inquietação, né? Se você não é uma pessoa curiosa e de alguma maneira inquieta, a sua criação talvez fique mais dentro do esperado, de um lugar mais em comum com vários outros criadores, né? Então, eu acho que a inquietação e a curiosidade mostra muita coisa. Aí, obviamente, também, se a pessoa... A escrita dessa pessoa também vai te dizer muito, né? Porque todo mundo mostra sua personalidade pela forma como escreve, né? E eu acho que eu acabo buscando pessoas que sejam mais originais, assim, né? Ou que eu perceba que tem essa capacidade de articular coisas que possam ter um frescor, né?
Uhum.
Não é alguém que está só tentando reproduzir o que o mercado já está oferecendo, né? Acho que esse contexto lá na MTV existia já, por ser um lugar mais fora do mainstream, assim, né?
Uhum.
Se posicionava de um jeito muito independente e legal no status quo ali do mercado. Então, acho que isso trazia uma liberdade muito grande e tudo. Então, acho que a pessoa tem que ter um pouco desse espírito, entendeu? E ter uma bagagem. Então, falando aí das pessoas que, por exemplo, você disse que me citaram, entre elas o Theo Popovich, por exemplo, que eu considero um cara genial, entendeu? Ele é genial no que ele faz. Inteligentíssimo, muito culto, que lê muito, que já estudou muito, muito inquieto, muito original, assim mesmo. Então, eu tenho uma tremenda admiração por ele e chamei ele para trabalhar para mim. Ele não tinha experiência ainda, mas eu sabia que ele entendia muito de cinema e tudo. Então, as pessoas curiosas são pessoas que eu considero interessantes, inquietas. E que já tenho lido bastante. Acho que talvez por aí começamos um bom caminho de achar alguém.
É uma boa combinação, né?
É.
E, Lilian, você por formação, você fez formação jornalística, né?
Então, minha formação mesmo... Quer dizer, eu comecei com rádio e TV, mas que eu não me formei.
Uhum.
Eu mudei de faculdade no meio, uma transferência, e me formei em jornalismo. E trabalhei como jornalista e repórter por 10 anos... E aí, depois de 10 anos como repórter e jornalista de televisão e tudo mais, escrevendo e tal, eu resolvi mudar do jornalismo para o entretenimento. Sem a clareza que essa Sim. frase tem, né? Óbvio, não foi fácil. Foi muito difícil. Depois, com 30 e poucos anos, eu construí uma outra carreira, assim, que é bem diferente do que eu fazia como jornalista e o que eu passei a fazer atrás das câmeras.
Pois é, isso aí que eu queria chegar, assim, você foi para uma parte, de certa forma, de criação, entretenimento, até um pouco de variedade, mas que foi para um quase que um outro lado, foi para um lado bem mais, posso usar uma palavra assim, vamos dizer, leve, de certa forma, você foi mais para o humor. Como é que foi essa... Foi escolhida essa sua transição? Como é que foi esse momento, assim, que você pensou em...
Mas a transição, você diz... A transição para o entretenimento ou para o humor dentro do entretenimento?
Mais para o humor dentro do entretenimento e principalmente o momento que você começou realmente a criar formatos ou então começar a escrever mais para o humor, assim, quando você deixou para trás mais essa parte jornalística.
Bom, isso aconteceu em duas etapas, tá?
Uhum.
Teve uma primeira etapa. Primeiro, eu trabalhei 12 anos na MTV como gerente de programas, que eu tinha núcleos e tive muitas equipes. Trabalhei com muita gente que está aí espalhada hoje pelo mercado. E esse primeiro momento, que foram muitos anos, foram 12 anos no total, mas enfim, que eu trabalhei com vários perfis de núcleo, foram, sei lá, uns 8 anos por aí. E eu não trabalhava com humor. Mas já era uma mudança muito grande diante do jornalismo, já era uma mudança de criação, de formatação de programas. E a MTV foi uma grande escola nesse sentido. Então, começar a criar formatos foi nesse período da MTV, que foi a partir de 2001. Mas, modestamente, no começo, mais timidamente, melhor, no começo... E depois já com um pouco mais de facilidade. E comecei a fazer os VMBs e tudo. E o humor foi uma coisa que surgiu por um caminho muito inusitado, na verdade. que eu, como gerente, a certa altura lá, um ano para outro, eu ganhei o Hermes e Renato para mim, para o meu núcleo, mas eu ia trabalhar, enfim, eles como grade de programação, porque eles eram muito autossuficientes criativamente. Mas eu era gerente que ajudava eles na estratégia de programação, que olhava, que assistia aos pilotos para ver se não tinha nada fora da classificação etária, né? Enfim, os excessos. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer vendo Hermes e Renato? Não tem nada a ver comigo. Bom, 6 meses, obrigada a ver o programa dos meninos, né? Porque eu me apaixonei completamente pelo Hermes e Renato e comecei a achar eles incríveis. E eles me abriram mesmo a cabeça e eles são da minha formação de repertório de humor. Começa com Hermes e Renato. Eu digo trabalhando, tá? Porque eu, como criança e adolescente, consumi muito humor também na televisão, em revista, lia a revista Mad muito, por exemplo, era uma coisa que meu irmão lia muito, eu pegava, eu lia. Então, eu percebo que na minha vida eu sempre gostei muito de humor, mas ele não entrava no meu trabalho. Com Hermes e Renato, ele passou a fazer parte do meu trabalho. Logo em seguida veio o Quinta Categoria, que foi um programa que eu fiz com o Cazé e o Mion, uhum. E que ele começou a sinalizar para uma coisa de humor, e isso foi, ao mesmo tempo, simultâneo ao início do 15 Minutos, que foi a chegada do Adnet na MTV, e que me foi dada essa incumbência maravilhosa de criar um programa junto com ele, um programa que ele pudesse ter na MTV, que fosse a cara dele. E aí começou realmente um trabalho de criação com humor, e aí o Adnet fez parte dessa minha escola, o Hermes primeiro, o Adnet, depois a Calabresa, a Tatá, o Paulinho, todos eles, né? E aí a gente fazia programas de jornalístico, humorístico, de humor de improviso, de humor de esquete, de humor ao vivo. Então, eu também fui conhecendo melhor as nuances do humor, né? As possibilidades do humor, como diferentes estilos dentro do gênero que eu desconhecia. E aí a gente também começou esse sonho do vamos fazer o nosso Saturday Night Live, entre aspas, assim, uhum. Na MTV, que foi o Comédia ao Vivo, que veio depois do Comédia. Mas, enfim, aí foi toda essa gênese aí, que foram 4 anos muito intensos de trabalho na MTV com esses humoristas todos, e que foi uma escola, assim, incrível, que eu tenho um respeito por todos eles enorme e uma gratidão pelo tanto que eu aprendi com todos eles e com todos os meus estagiários e com todos os meus diretores de programa. Acho que talvez essa seja uma característica minha que agrega muito positivamente, assim, uma disponibilidade, uma disposição muito grande que eu tenho de tentar aprender com todo mundo com quem eu estou trabalhando, sabe? De ser uma troca. Eu acho que eu também consigo passar conhecimentos meus, mas é sempre de ser um canal muito de duas vias, sabe? Eu estar sempre nessa disposição também, assim. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo e as oportunidades foram surgindo a partir daí. Eu, sua pergunta?
Respondeu. E deixa eu aproveitando que você falou em mais detalhes aí da MTV, de todos os programas que você fez, esse período da MTV, esses conteúdos que você produziu na MTV, enfim, você acha que esse humor moldou um pouco do humor nacional, assim, do que a gente vê hoje? Você acha que ele influenciou muito as pessoas que escrevem humor? Você acha? Porque a gente... É engraçado, eu tenho a percepção de que não... É meio subestimado, sabe? Esses programas dessa época da MTV são meio subestimados. Oi, desculpa.
Essa produção toda, de alguma maneira, talvez por ser um canal... Porque era um canal fechado, híbrido, na verdade, mas... Uhum. A percepção de fechado, foi subestimado o... Realmente, o movimento, o abalo sísmico. Mas, eu não acho assim que a gente moldou, nem, mas eu acho que a gente mexeu na cena quando a gente chegou.
Quando vocês formaram um dream team ali, né? Se você for ver, porque na época poderia nem aparecer tanto, mas se você for ver hoje em dia, cara, o melhor que a gente tem de humor, assim, num nível muito alto, assim.
Sim, foi essa conjunção em primeiro lugar. E cada um entrando de uma maneira, por um motivo diferente, de uma maneira diferente, mas essas pessoas foram entrando e ficando. E acho que quando a gente conseguiu se enxergar também como um grupo, que a gente pretendeu ser um grupo e se enxergou assim e começou a produzir assim, com uma potência, e o 15 Minutos eu já tinha percebido muito fortemente uma potência de reflexo na audiência muito grande, né? Mas mesmo depois com comédia, a gente mexeu na cena. Uhum. Eu acho que foi uma coisa que trouxe um frescor. De repente estava aquela coisa muito marrenta, muito velha, já muito desgastada, assim, sem novidade. A Porta dos Fundos não tinha surgido. A Porta dos Fundos surgiu no ocaso do núcleo de humor da MTV, né? Engraçado também, quando as coisas ali foram terminando, a gente nunca concorreu com a Porta dos Fundos, não existia, né? E foi o que veio depois com muita força. Uhum. E que era uma coisa de esquetes, obviamente, a gente fazia esquetes, mas eu acho que mudou no sentido do, opa, tem gente nova fazendo humor, e tem gente nova boa, e tem gente nova boa fazendo humor de um jeito mais livre e diferente do que está todo mundo fazendo. Então, eu acho que esse abalo aconteceu. E o mercado todo olhou para a gente. A gente se sentiu muito importante por um momento. Não, mas é porque a gente sofria um pouco dessa falta de visibilidade, ou pelo menos da percepção, né? Porque, pô, você fica achando que você está fazendo tantas coisas tão legais, e que a audiência está curtindo tanto, e que a coisa toda... Né? E, ao mesmo tempo, você fica ali na bordazinha da piscina só, né? Mas eu acho que daí houve um entendimento do mercado de que tinha uma coisa florescendo ali que era muito boa, tanto que todo mundo foi embora, né? Tipo, as propostas foram surgindo para todos eles. E aí foi cada um trilhar o seu próprio caminho. Mas houve uma utopia ali, houve um momento nosso que é inesquecível para todos nós e marcante na carreira de todos nós.
Eu vejo às vezes uns vídeos, até hoje no YouTube, assim, de comédia MTV, e eu fico pensando que devia ser uma delícia, né, trabalhar ali com esse projeto, sabe? Eu me pergunto, assim, se existia... Eu acho que o que transparece assistindo é que existia uma liberdade muito grande de trabalhar, para trabalhar e para explorar certos temas e o tom de certas coisas, enfim. Tinha uma coisa, assim... Eu queria saber se é verdade, você pode confirmar que existia essa liberdade, essa coisa confortável, sabe? De poder fazer humor da forma como todo mundo queria fazer ali, sabe? E tinha essa coisa diferente, assim?
Não, tinha uma liberdade juvenil, né? Tipo, a gente, como televisão, essa utopia que foi a MTV, não, acho que não existe mais um lugar no mercado onde ela possa acontecer novamente, entendeu? Uhum. Porque, enfim, era formalmente um canal de televisão, um veículo de comunicação, mas feito por um monte de gente jovem, um lugar onde realmente, de um dia para a noite, o estagiário virava o diretor do programa, onde os talentos explodiam de um dia para outro também, e onde todo mundo arriscava muito, e existia, de fato, uma liberdade. E é uma liberdade que é diferente, não é uma liberdade assim... eu fui entendendo isso com o tempo, essa liberdade que a MTV propunha, porque era mais do que eu tinha uma liberdade interna de apresentar para o meu chefe uma coisa e que ele fosse gostar. Óbvio, existia essa liberdade, mas existia uma liberdade que era anterior, que era a liberdade de você poder não fazer parte do sistema.
Isso é importantíssimo, né? Isso aí é muito raro mesmo.
E você não fazer parte do sistema, porque então, apesar da gente ser formalmente... produzir programa de televisão, a gente não fazia... A gente é quase um café com leite, mas café com leite muito doce, muito bom. Mas assim, quase um café com leite no sentido de que existia ali uma meta comercial, mas as coisas... A MTV também se processava, o sucesso dela se processava de outra maneira. E era sempre aquela necessidade das ideias serem muito baratas, tudo com muito pouco dinheiro. Então, transformava a gente num dia a dia de guerrilha. E aí, esse é um lugar que as pessoas subestimam o valor de um lugar que seja tão livre, como esse lugar onde você não está ali no mainstream. Porque é muito mais difícil você fazer humor hoje na Globo do que era eu fazer humor, você fazer humor num lugar libertário como a MTV. Porque esse lugar fora do sistema, ele é muito... Ele é um ponto de vista muito favorável para o humor, né? Porque você também não faz humor muito do mainstream. Você não vai olhar para baixo para fazer humor, né? Enfim, esse aspiracional, essa possibilidade de eu ser menos e eu nessa condição aí poder olhar para tudo e todos e poder questionar tudo e todos é muito bom também, é muito precioso e que a gente não deveria perder, né?
Te dá uma liberdade criativa maior.
Te dá uma liberdade criativa gigantesca, porque então não era assim, não era só que o meu chefe topava a minha ideia. Eu já tinha uma premissa, um pressuposto tão livre que a gente, antes de passar uma ideia real para o meu chefe, a gente já pensava em tantas loucuras, entendeu? E era tão inicialmente livre que depois as coisas acabavam sendo lapidadas, mas continuavam dentro dessa frequência. Eu falo uma coisa parecida, eu vejo algo parecido hoje no Late Night, e outro dia conversando com um dos roteiristas, estava falando para ele, falei, a gente estava falando disso, ah, o que o roteirista do Late Night precisa ter, né, ou ser, para fazer esse programa da Tatá, né? E aí a gente falando, eu acho que a característica mais importante que um roteirista precisa ter para o Late Night é ele realmente ser uma pessoa capaz de ser livre, ter o pensamento livre, a criação dele ser livre. Porque precisa ser uma criação dessa outra frequência, desse grau de ousadia, entendeu? Porque se você ficar num lugar seguro... Você não alcança o lugar da Tatá, entendeu? Porque o lugar da Tatá não é um lugar da segurança. O lugar da Tatá é o ponto fora da curva. O lugar da Tatá é o impensável. A piada da Tatá é aquela que você nunca imaginou, entendeu? Então, se você não for muito livre na sua cabeça, na sua criação, talvez você não... Por mais que você tenha experiência e que você tenha bons tiros de piada e tal... Talvez não funcione tanto, porque eu acho que lá existe uma liberdade muito grande, porque a Tatá se dá essa liberdade, ela pratica essa liberdade como perfil, como artista, ela é subversiva, ela é fora da curva, ela não quer fazer a curva com todo mundo, ela parte desse ponto que é um ponto de muita independência. E eu acho isso muito rico. E é algo que eu coloco meio na mesma... eu relativizo com isso, com essa outra liberdade da MTV, né? E da Tatá também se apresentar e enfrentar alguém, também partindo desse ponto, sabe?
Lilian, você falou aí dessa época da MTV e tal. Hoje em dia, eu acho que, pelo que eu tenho... lido, que a gente faz uma pesquisa, você tá mais numa parte de direção do Late Night e tal. Na MTV, você fazia muitas outras coisas. Como é que eram os seus envolvimentos com o projeto? Assim, era parte desde a criação, mas você também escrevia roteiro e você conversava com os humoristas, escrevia com eles. Como é que era o seu envolvimento nesses projetos? E aí, se você quiser também falar um pouquinho como é hoje em dia no Late Night, se também você se envolve nessa parte de escrita e como é que é o seu processo de criação desses programas que a gente conhece?
Olha, eles, na verdade, é um pouco similar, tá? Então, assim, na MTV, como uma gerente de núcleo, eu atuava no dia a dia como uma diretora artística de núcleo, certo? Então, dentro do meu núcleo, ele tinha alguns títulos e aí o que eu fazia? Eu montava, eu tinha uma equipe e essa equipe, ela tinha os diretores, os produtores, os roteiristas dos diferentes programas do meu núcleo. Então, eu trabalhava com essa equipe. Aí, às vezes, mudava o programa de um ano para outro, as pessoas começavam a fazer outras coisas, mas eu sempre trabalhando com os diretores. E aí tinha um trabalho inicial. Ah, vamos pensar um projeto novo? A gente pensava todo mundo junto. Eu já pensava com os diretores que eu sabia que seriam os diretores no decorrer do ano, junto com a equipe toda, porque sempre achei muito importante que todas as pessoas, inclusive as pessoas que faziam outros programas dentro do núcleo, todo mundo discutia todas as ideias. Mesmo o cara que fosse fazer o programa B, ele vinha nas primeiras reuniões de brainstorming do programa A. E aí sempre era essa coisa toda, a gente fazia todo mundo junto, pensava esse programa, ia lapidando junto. Nesse momento eu estava fazendo uma direção, aí a gente pilotava, então às vezes eu pilotava como diretora ou fazia o primeiro mês, alguma coisa, junto já com o diretor, já passando, e era uma passada de bola. E eu dessa direção, formatação, direção inicial, que compreendia todos os aspectos, inclusive dos textos, eu passava para a direção geral e depois para a supervisão no decorrer do tempo. Uhum. Eu nunca fui roteirista, eu nunca escrevi roteiro, nunca escrevi sketch. Eu fiz série também, fiz Lili a Ex e tudo com o Caco. Eu nunca escrevi roteiro, eu fui até as escaletas. Então, os trabalhos de ficção, eu trabalho até as escaletas, me sinto muito à vontade para trabalhar até as escaletas, mas eu não me sinto à vontade e nem tenho a pretensão de ser uma roteirista que abre diálogo, que escreve diálogo e tudo mais. Uhum. Eu gosto do olhar mais geral, aí eu gosto mais, eu gosto de uma direção que se envolva muito com a criação, e esse é o meu estilo de direção do Lady Night, ou seja, eu sou muito envolvida com os roteiristas. Outro dia eu estava falando para eles, eu falei, gente, e todos os programas são coletivos, por mais que alguém capitaneie um ou outro roteiro, mas a gente estava falando, a criação é conjunta, todo mundo assina todos os roteiros. Uhum. Até eu me sinto uma peça super importante em todos os roteiros. Eu não assino os roteiros, eu não escrevo os roteiros e as piadas, mas eu faço toda a lapidação junto com os roteiristas e junto com a Tatá e tudo mais. Então, é um processo que eu faço uma direção de criação. Uhum. Mas uma direção de criação que realmente está ali na trincheira do dia a dia.
Uhum. E falando do Lady Night, como é que surgiu o projeto? Você foi criadora também, certo?
Sim. A ideia inicial do Lady Night começou comigo, com o Caíto e com a Flávia Boggio, que, aliás, você deveria entrevistar nesse seu podcast, porque ela é incrível.
Ah, nós adoraríamos.
E ela era funérária. Ah. Ela não só escrevia a funéria, como ela fazia a voz da funéria. E ela é uma mulher super interessante. Ela trabalhou com o Danilo Gentili também e tal. E ela tem um humor super interessante e peculiar, e ela traz uma coisa do humor feminino muito legal. Mas, desculpa, começou com nós três, né? Nós três fizemos a primeira criação do Lady Night, que, na verdade, foi uma demanda que eu tinha feito o Estranho Show de Renatinho. O Estranho Show de Renatinho eu fiz... A gente fez num espaço de tempo muito curto e tudo mais, fez poucos episódios, e era com o Maurício Meirelles, com o Murilo e com o Nil, com o Marcão, os meninos da banda. E ali ela já fazia um pouquinho de talk show. E, na verdade, eu nem sabia, mas naquele momento já existia o interesse do Multishow de que ela tivesse o próprio talk show. Então, eu tenho para mim que o Renatinho foi um tubo de ensaio do Lady Night, porque foi ali que começou a investigação do que realmente a Tatá queria fazer em termos de entrevista. Uhum. Porque todo dia que a gente ia gravar o Renatinho, ela falava, mas não é bem assim que eu quero o meu talk show. E aí eu fui por várias tentativas e erro, e aí a gente foi tanto meio por aí, né? Eu falava, gente, mas que raios é isso que ela... que ela visualiza, né? E o show de Renatinho teve outro aspecto interessante em termos de criação, que ele, pelo formato dele, e como tanto Murilo quanto Maurício e Tatá, cada um apresentava o seu talk show, a gente também, de alguma maneira, sem se dar conta, a gente estava destrinchando um gênero, e aí tentando entender. Então, assim, o Maurício tinha sempre uma abordagem que era mais informativa, jornalística, o Murilo sempre uma abordagem que era mais humana, da história da infância, e uma abordagem mais humana mesmo, e da pessoa física do convidado. E a Tatá já fazia coisa mais louca, brincalhona. E para mim isso foi um exercício de entendimento do gênero e das possibilidades que o gênero poderia te trazer como viés de entrevista, muito importantes como criação do programa, porque de alguma maneira o Lady Night se alimenta desse estudo, né?
Uhum.
E de como pode ser essa abordagem a um convidado, de como essa abordagem pode ser tão diferente dependendo do entrevistador, né? Mudando aqui só o entrevistador e o viés das perguntas. Foi assim muito elucidativo, sabe?
Legal. E aí, só para tirar essa curiosidade, então o Renatinho, o programa do Renatinho serviu como uma fase de testes também, né? Mas vocês fizeram pilotos também mais específicos do programa da Tatá? Como é que foi essa fase de testes mais avançada? Quanto tempo demorou para ser descoberto assim, o formato?
A gente fez um piloto, Bruno.
Uhum.
E aí, um piloto, o programa saiu. Então, a gente foi lapidando no papel mesmo, na criação, foi encontrando, fizemos um piloto, começamos a gravar e fomos encontrando no decorrer da temporada as respostas finais, assim. Mas foi... a gente não experimentou pra caramba. Eu acho que, nesse sentido, a Renatinho, e eu digo isso como sentimento, tá? Porque o projeto não era um tubo de ensaio. O projeto, ele era...
Sim, claro.
Um projeto muito legal, correto, e enfim, e atendeu super ali também a demanda do canal. Mas, eu digo, ele, na prática, ele serviu, assim, por ser uma investigação do gênero.
Uhum.
Depois, eu acho que depois disso tudo, foi sendo mais natural, e aí as reuniões com a Tatá... Aí a gente gravou o primeiro programa, depois do piloto. E a Tatá é... Bom, a Tatá é um gênio na Terra, né? Uma coisa absurda. E ela se vendo, se enxergando nos programas, ela conseguiu entender muito rapidamente o que ela queria. E ela é muito presente, muito ativa criativamente no Lady Night. É muito autoral o programa.
Uhum.
E eu tinha uma dúvida também, que você também participou da criação de um outro talk show, que é o show do Kibe, né? Que também tinha uma coisa muito de subverter o gênero, e era super interessante, era uma coisa bem diferente e, pô, teve um resultado muito interessante. Como é que foi também criar esse programa e que tem essa coisa desse DNA de subverter muito, assim, talvez o Lady Night, ele... Não subvertesse tanto quanto o show do Kibe, se você for olhar, assim. Como é que vocês chegaram também nesse formato, que era super diferentão? Para quem não sabe, ele fazia uma entrevista, na verdade, como se fosse antes, assim, ele conversava como se fosse antes de uma entrevista de fato, e aí já estava filmando, e aquilo que era a entrevista que ia passar. Então, o convidado não sabia direito, então era uma coisa diferentaça mesmo. E como é que surgiu essa ideia? Como é que vocês... criaram esse formato, assim.
Esse formato foi uma conversa, ele foi resultado de algumas reuniões criativas, e aí uma troca também mais à distância com o Kibe, mas que foi gostando e trazendo também muito as ideias dele, mas que surgiu muito. O Caíto Manier tem muito mérito no formato do Kibe, porque trouxe grandes sacadas, assim, e às vezes os projetos têm isso, né? Às vezes tem uma decisão, tem um olhar, tem uma sacada que você dá, que você vira 180 graus o projeto e você realmente encontra um lugar. E o Caíto é um cara dessas grandes sacadas, assim, uma pessoa genial, um parceiro de trabalho incrível. Eu tenho a maior admiração por ele, assim, maior respeito e amizade e admiração por ele, porque é muito generoso e criativamente muito ousado e muito fora da curva também. E acho que foi ali uma junção, eu com ele, o Daniel Furlan, que é igualmente maravilhoso, assim, ele e o Caíto, que eu gosto demais também, já há vários anos a gente é parceiro, assim, em projetos e tal. E partiu muito da gente, e aí logo o Kibe também se envolvendo e tal, porque o Kibe estava no Rio, a gente criando em São Paulo, mas aí logo a gente juntou as forças criativas e chegou lá, ali naquele formato. Mas isso é brainstorming, é você tentar realmente amarrar conceitualmente o seu projeto antes de tentar, para colocá-lo de pé. Às vezes as pessoas ficam querendo pôr os projetos de pé para pensar no conceito só depois. E, na verdade, você não consegue pôr nada de pé se você não tiver um conceito sólido e um propósito, sabe, com aquilo que você está se dispondo a criar. E depois que você acha o conceito do que você realmente quer, e que é o que te permite descrever um projeto em poucas palavras... Quando ele não tem conceito, é impossível você com uma frase dizer do que se trata o programa. Mas é só quando você conseguiu realmente chegar nisso que você vai conseguir pôr o teu projeto de pé, porque daí todas as suas escolhas editoriais vão ser muito suaves e naturais, porque elas estão alinhadas com o seu conceito. Então, eu dou muito valor para esse momento, assim, que é... Porque o que é o programa que a gente quer fazer? Por que estamos fazendo ele? Qual é o nosso principal objetivo? Qual é a principal característica dele? Qual que vai ser o grande valor dele, entendeu? Onde que ele vai fazer a diferença? E eu acho isso muito, muito importante nos alicerces dos projetos. Porque os programas não podem ser... Eles não são uma sequência de piadas, eles não são um saco de piadas. Eles têm que ter uma narrativa de começo, meio e fim, sabe? Um envolvimento, uma real comunicação.
Eu tenho a impressão, assim como público, de que os canais eles estão mais interessados, geralmente, em fazer um programa de entrevistas, de variedades, apresentado por uma celebridade tal, né? Do que, propriamente, investigar um conceito, né? Não sei se você concorda comigo.
Não, eu concordo com você, assim, que talvez de que... na verdade, as forças que se tornam majoritárias são as forças do mercado, entendeu? E que, aí, quando você tem que alcançar resultado em TVs comerciais, TVs abertas, elas sempre vão ter que prestar essa conta, entendeu? E essa conta não necessariamente ela está alinhada com seus interesses criativos, entendeu? Ou realmente... Então, eu acho que isso também cabe às pessoas da criação dos canais, né? Os canais precisam ter... Agora fica mais difícil, porque daí... Quer dizer, você vai precisar ter... Agora com os canais a cabo, por exemplo, também, que produzem muito com produtoras, isso está se descentralizando cada vez mais. Quer dizer, daí a criação está ficando mais nas produtoras, mas essa troca fica um pouco mais difícil, sabe? Onde que está a criação?
Fica mais pragmática, de certa forma, você acha?
Não, o que eu te digo é... Pega um canal aí qualquer por assinatura. Onde que está a criação desse canal? Os programas que estão sendo produzidos aqui no Brasil para esse canal, primeiro que ele já tem um monte de programa gringo, mas os programas brasileiros, eles estão sendo criados, a pulsação criativa deles está onde? Está lá no canal gringo, no canal a cabo, ou está na produtora contratada? Porque supõe-se uma troca entre esses departamentos. Então, onde que está? Fica mais difícil, porque daí a criação muitas vezes está na produtora. E aí essa troca tumultua um pouco a criação ou ela atrapalha um pouco, talvez, esse desenvolvimento. E quando você vai ver, desenvolvimento de projeto são os itens de orçamento que tem menos dinheiro, né?
Sim.
Né? Parece que ninguém acredita. Não é que ninguém acredita, obviamente, todo mundo acredita na importância do desenvolvimento, mas... É onde o cobertor está sempre curto, entendeu?
E o que, que você acha que se deve esse sucesso tão grande da Lady Night? Porque a gente conhece vários casos, volta e meia de programas, de filmes, com tanta gente talentosa envolvida que acaba não funcionando por algum motivo, né? O Lady Night é um sucesso de público, um sucesso de crítica, eu acho, assim, na minha percepção, né? Eu acho que é uma coisa rara de se alcançar, né? Todo mundo gosta, né, do Lady Night, né? Você acha que se deve ao quê, esse sucesso estrondoso, assim?
Eu acho que... Bom, acho que se deve, em primeiríssimo lugar, a esse talento excepcional da Tatá, que é realmente fora do comum, que é muito acima da média. Eu considero ela, assim, uma humorista interessantíssima e que eu acho que ela conseguiu... A gente conseguiu, de alguma maneira, reunir talentos em torno dela. E ela conseguiu ter um programa que realmente foi pensado para ela e para todos os talentos que nós, como equipe, sabemos que ela tem. Uhum. Então, é um programa que permite que a Tatá brilhe e o convidado brilhe, porque é um programa que cria plataformas adequadas para isso, sabe? Que a Tatá... Então, ela é muito rápida e ela improvisa muito. Então, nosso esquema de gravação e de construção de roteiro dá espaço e permite isso. Ao mesmo tempo, ela gosta de criar algumas coisas com antecedência e tá lá na construção dos roteiros. O processo permite e ela tem um roteiro robusto que vai com ela para o palco, para a gravação. Ela tem profissionais que entendem a cabeça dela, tem coisas, ela tem uma ligação muito íntima com a música, o programa tem números musicais que contemplam isso, o diretor musical é um talento, a equipe de roteiristas é recheada de talentos, entendeu? Então, tem uma conjunção ali, mas é uma conjunção toda a serviço de um grande talento que a gente entende como esse talento é. E a gente acredita... no que esse talento quer e a gente vai junto, acho que é isso. Ou pelo menos a gente se sente assim.
E Lilian, no início da nossa conversa você falou sobre os predicados de um bom roteirista. O que que você nota de principais defeitos ou talvez até, não sei, ingenuidade, assim, coisa que, o que você identifica de erros de roteirista ou problemas em termos de roteirista quando você pega o trabalho de alguém, talvez, principalmente trabalhos novos, talvez, assim, pra galera que tá começando e começa a trabalhar com você, o que, que você acha que são os maiores defeitos que você nota do roteirista que tá entrando no mercado, vamos dizer assim?
Olha, não sei se eu sei responder essa sua pergunta, sabe, os maiores erros... Eu acho que o maior erro talvez seja uma falta de criatividade, né? Uhum. Além de criatividade, de ousadia, né? Porque às vezes as pessoas querem enfeitar demais as ideias. Mas às vezes menos é mais, entendeu? Uhum. Não adianta você ser bom de pintar o desenho se você não é bom de fazer um bom desenho para ser pintado, entendeu? Uhum. Só aquelas cores todas não vão resolver a tua questão. Então, eu acho que alguém que consiga entender isso, né? E identificar as boas ideias e... Ah, e ter também, eu acho que uma característica, talvez para mim um defeito, que eu acho que é um defeito incontornável, tá? Uhum. Para mim, quando essa pessoa tem esse defeito, eu não vejo como continuar muito trabalhando com ela. É uma pessoa que seja impermeável ao que está sendo dito em torno dela. Não só a respeito dela, a respeito do projeto. Uhum. Quem não sabe ouvir, para mim, eu não consigo trabalhar. Você tem que saber ouvir, você tem que saber ser permeável. A ideia dos outros tem que te moldar. A ideia dos outros tem que transformar o seu pensamento. Se você não for uma pessoa com essa capacidade de troca, você não vai ser, assim, um bom roteirista. E eu estou falando, estamos falando de roteiro de televisão. Eu não me sinto com muita autoridade para te falar sobre criação de roteiro de ficção. Esse é um mercado hiper estabelecido, principalmente fora do Brasil. Aqui também vai se aparelhando. Eu também vou, faço os cursos, estou tentando. Mas eu não me sinto... com a capacidade enfim, eu me sinto à vontade de ficar, né, chegando a máximas sobre o texto da ficção. Mas eu digo, roteirista de programa de humor, né? Eu acho que televisão você não faz sozinho. Você faz... E a criação de televisão, ela é um trabalho de equipe, é um trabalho conjunto. Então, as pessoas têm que estar muito cientes disso. E eu sentia muito que tinha uma outra coisa na MTV, mas isso é uma coisa que as pessoas conseguem aprender mais rápido. É que você não faz... você não escreve ou você não pensa os programas de TV para te contemplar. Você faz os programas de TV para contemplar o seu público. Que tem lá um perfil, no caso da MTV tinha um perfil. Então, então muita gente saía da faculdade até entender o que, que era isso. Quer dizer, ele tentava fazer o melhor programa ou pensar o melhor programa para o gosto dele, mas, enfim, o seu gosto é secundário aqui, né? Uhum. A gente tem que entender, obviamente, a gente vai pensar a partir do nosso gosto, mas a gente vai olhar, tem um público esse canal, né? Ou esse jornal, ou essa estação, ou esse podcast, se seja lá o que for, tem um público. Então, você precisa ter um pouquinho já de maturidade profissional para você conseguir olhar por esse ponto de vista, entendeu? E enxergar a importância de você ter essa aferição, né?
O que você aponta assim, de dica para entrar no mercado, principalmente para roteiristas de variedade, que querem trabalhar com conteúdo de variedade, que a gente não costuma entrevistar muita gente que trabalha com esse tipo de conteúdo. Então, o que você poderia dizer assim, em termos de dica para quem quer realmente focar numa área mais específica? Eu gostaria, claro que você não pode escolher, né, uma área, mas assim, quem tem esse desejo ali de uma... ali uma certa disposição, ali uma predisposição para essa área?
Olha, eu diria para as pessoas estudarem, eu acho que, especialmente para roteiros de ficção, que vão se desenhando aí com a grande demanda desse novo mercado, né, com a entrada do streaming, das outras plataformas e tudo mais, existe uma métrica para isso aí. E é preciso estudar. As pessoas não podem contar só com a própria inspiração ou porque se sentem incapazes. Eu acho que você tem que buscar um curso de formação. Eu mesma fiz dois cursos que eu achei muito legais lá da roteiraria. O segundo módulo agora, na verdade, eu nem consegui terminar por causa do Lady Night, mas... Eu fui atrás disso para me aparelhar e vou percebendo cada vez mais. E existe aí todo um vocabulário e a gente precisa entender, precisa aprender, precisa entender a base das coisas. Esse mercado, ele tem a sua métrica. Então, acho importante que as pessoas se atualizem e vão atrás de conhecimento. E a outra coisa que as pessoas subestimam, mas que sempre ler muito e assistir muita coisa, sempre ler muito, ponto, na vida, para sempre, desde sempre, foi a minha maior escola. Mas as pessoas subestimam o valor de realmente elas fazerem os contatos profissionais. Então, assim, quem está entrando no mercado precisa saber que quem já está no mercado gosta e precisa conhecer as pessoas. E eu vou montar as minhas equipes a partir das pessoas que me acessaram, de alguma maneira. Eu posso ter ido atrás de determinadas pessoas, mas eu levo em conta, sim, as pessoas que me acessam, porque é para que eu possa conhecê-las, porque senão elas vão passar batido por mim. Mas, então, você fazer um contato, você ir atrás para mandar teu currículo, para conseguir uma entrevista... ou para mostrar o que você faz, entendeu? Para ter a oportunidade de mandar um texto, enfim. Esses profissionais que estão aí no mercado, as pessoas não devem ficar tímidas de procurá-los. As pessoas devem procurá-los para que a gente saiba que elas existam, saiba o valor que elas têm. Eu adoro, e tem projetos que você pode ter uma pessoa que é mais inexperiente, né? Você trabalha com todo o tamanho de vaga e tudo mais... então é muito legal. Eu gosto de conhecer e conversar com um grande profissional da área, mas eu adoro conversar com pessoas que estão começando, que estão vindo de uma outra história. Agora, outro dia eu estava pelo LinkedIn, cara me acessou, ele é da Bahia, estuda cinema na Bahia, está vindo para São Paulo, ele faz câmera, ele faz... Eu já achei uma figura super interessante, quero super conhecer, entendeu? E, de repente, tentar encaixar, se eu achar que ele tem ideias legais, tentar encaixá-lo num projeto. Então, as pessoas não precisam ser necessariamente super já experientes. E elas precisam ir atrás e mostrar o seu trabalho, fazer contato, rede de contatos. Porque é importante que os outros saibam que ela existe, ela entrar, é importante que eles estejam no radar de profissionais da área. E aí, para isso, monte seu currículo, não precisa ser cheio de frufru. Ele pode ser mais sintético, ele pode ser lá um documento simples, ou com seus links, tenha uma boa apresentação do teu trabalho imediato, a partir do momento que você fez o contato com alguém, você já está tudo pronto para mandar, entendeu? E cara de pau e vai atrás do que você está afim.
Você então... acha que a timidez é a maior inimiga do roteirista?
Não sei dizer. Não sou muito capaz de responder isso. Não sei se é timidez. Tem muitos, não necessariamente o roteirista é um cara expansivo, né? E tem muitos roteiristas que trabalham, a escrita, ela é muito, né? É um trabalho individual, e que às vezes é solitário, dependendo da sua rotina. Então, não necessariamente você está inserido já numa redação cheia de gente, você fica mais sozinho. Então, eu acho que ele tem que se conectar, entendeu? Ele tem que circular. Conhecer pessoas, saber o que as pessoas estão fazendo, ir fazendo amizades no meio, enfim. Essas coisas são importantes. Ficar só em casa de meia seria delicioso, mas talvez eu precise já estar mais estabelecido, né?
Então, um pouquinho de cara de pau e zero cabeça dura.
Exatamente. Cabeça livre. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que às vezes as pessoas da nova geração, até por uma característica de geração, elas não sabem ainda exatamente o quanto elas podem e devem se envolver. Trabalho, para resultar, para ser alguma coisa que chama a atenção das pessoas, foi necessária alguma coisa na qual você se envolveu, que você se envolveu, que você se dedicou, que você foi lá, dedicou seu tempo, seu pensamento, sua criação, e você acreditou naquela ideia, você botou seu sangue, seu suor ali. Tem que ter envolvimento. Às vezes as pessoas acham que dá para... Ah, sabe, ser blasé? Não vai muito longe, entendeu? Tem que ter envolvimento. Então, não ter cara de pau, ir atrás das oportunidades, manter a cabeça muito livre, ler muito para se alimentar de todo tipo de informação, né? Para, se você quer saber construir personagens, você tem que ler. Livros, romances, você tem que observar as pessoas, você tem que se alimentar das coisas. Então, acho que é um conjunto aí dessas coisas todas, tá vivo aí. Voltamos ao começo da nossa conversa. É estar inquieto, é estar curioso em relação às coisas, sabe? É o estado da curiosidade em relação à vida, ao teu trabalho, às possibilidades, estar inquieto, querendo expandir, querendo novos horizontes, querendo novas possibilidades. Você precisa querer essas coisas para criar as condições para ela. Às vezes as pessoas esmorecem um pouco aí, mas é aí que é o pulo do gato.
Ah, perfeito, Lilian. E para terminar, a gente faz um bloco final, geralmente, com os nossos convidados. Tá. A gente tem umas perguntas mais objetivas, beleza?
Tá. Ok.
Geralmente a gente pergunta qual é o melhor roteiro escrito pelo convidado, mas como você não se identifica muito como roteirista, a gente vai abrir um pouco. Qual foi o melhor projeto que você já dirigiu, já participou, já produziu, já criou, enfim?
Não consigo escolher.
Algum episódio de alguma coisa, talvez, algo mais específico?
Então, olha, eu tenho 3 projetos, para mim tem um lugar especial, que é o 15 Minutos. O Comédia ao Vivo.
E o Late Night.
O Comédia ao Vivo. Sim. E o Late Night. Eu acho que são os 3 melhores programas nos quais eu estive envolvida.
Tá, agora eu vou complicar para você. Qual foi o pior programa que você participou de alguma forma, algum episódio que não funcionou?
Teve muitos lá na MTV, naquelas tentativas todas, a gente se escangalhava, mas tudo bem, faz parte também. É, eu não vou lembrar agora, mas sei lá, tipo, foram programas que não foram muito em frente, não renderam muito, não foram o que a gente esperava. Mas eu já fiz muita coisa ruim também. E o caminho se faz disso também.
Com certeza.
E Miriam, qual é um programa que você assistiu, pode ser nacional ou estrangeiro, e que você gostaria de ter participado de alguma forma, seja na criação, seja dirigindo, seja só estar ali junto? Pode ser qualquer tipo de formato, pode ser inclusive filme, se você quiser. Mas...
O que hoje eu gostaria de estar fazendo?
Não necessariamente hoje, de tudo que você viu, uma coisa que você viu e falou assim, caramba, eu queria ter participado disso aí, eu queria ter ou criado, ou ter dirigido.
Olha,
eu queria estar envolvido nisso aí de alguma forma.
Tá. Eu vou usar uma resposta que já tem uns anos, tá? Quando eu conheci o Caíto Manier, ele foi lá na MTV, ele foi a convite do Daniel Furlan e ele foi apresentar lá um negócio. E quando eu conheci eles, e a primeira coisa que eu falei para ele foi: você dirigiu o programa que eu queria ter dirigido na minha vida, que é o Larica Total. O Larica Total, uma pérola. Surgiu ali num momento que ninguém ousava daquele jeito, ninguém desconstruía daquele jeito, todas as decisões criativas do Caíto são incríveis, o Paulo Tiefenthaler é uma figura totalmente desconstruída da gastronomia, achei aquilo um golaço, achei um puta programa, falei, pai, eu queria ter dirigido esse programa.
Tá aí uma resposta inusitada, a gente gosta quando é inusitado. Legal. E para terminar, qual é o projeto que você... Alguma ideia que você tem desenvolvido, algum projeto que você tem separado, que você nunca conseguiu realizar de fato, que um dia você gostaria de vê-lo realizado, seja na TV, no cinema, seja de ficção, de variedade, de qualquer coisa?
Olha, eu não tenho esse projeto engavetado, não. Eu não tenho um projeto... Tive a sorte de conseguir realizar todas as melhores ideias que eu acho que eu já fui capaz de ter, ou mais do que ter, que também, elucidando em relação ao meu trabalho, eu acho que, mais do que uma pessoa que tem grandes ideias, eu acho que a minha maior qualidade é ser uma pessoa que não deixa uma boa ideia escapar. Eu acho que eu sou boa editora de ideias. Acho que eu consigo identificar numa conversa, num brainstorm, numa tentativa, num processo criativo, acho que eu consigo ir identificando um caminho natural que as melhores ideias vão ficando e vão se aprimorando. Então, é menos autoral nesse sentido, sabe? Mas também depende muito da tua equipe, com quem você está trocando as ideias para ter as melhores ideias para editar.
Perfeito, Lia. Muito obrigado por conversar com a gente. A gente adorou, foi demais.
Pô, foi muito bom o papo. Obrigadão,
Lia. Não, eu que agradeço, foi muito legal. Eu tenho a maior admiração pelos escritores e roteiristas. E, pô, parabéns aí também pela investigação de vocês, por esse trabalho aí do podcast, de ficar indo atrás das respostas.
Estamos procurando as respostas.
Obrigada a vocês também. Muito legal, muito interessante. Então, vida longa aí, podcast. Bom trabalho para vocês. E adorei essa nossa conversa.
Obrigadão.
Obrigadão, Lília. Parabéns para você também. Prazerzão te conhecer.